falar especificamente dos países de língua portuguesa? Alguns países, Brasil foi destacado pelas suas delegacias de atendimento à mulher, mas também a Guiné-Bissau, com a questão do combate à mutilação genital feminina. Violência contra mulheres continua, ou violência a mulheres continua sendo um tema nesses países, mas também, principalmente, Angola, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Que outros destaques você traria?
Primeiro, é importante lembrar que o relatório está baseado sobre novos dados, então não são todos os países que têm esses dados que foram produzidos, ter exemplos de vários países. Então, a gente tem a sorte que muitos países, inclusive muitos países de língua portuguesa, tenham contribuído com esses dados da situação das mulheres nesses países em relação às metas do desenvolvimento sustentável. Então, você já falou do Brasil, do Moçambique, do Timor-Leste, e o que a gente vê em todos os países é que tem coisas positivas e também tem problemas que têm que ser resolvidos. Por exemplo, das coisas positivas, você destacou a situação do Brasil com essas políticas da delegacia das mulheres, que foram um grande sucesso, que é um modelo que pode ser usado também em outros países. No Timor-Leste, por exemplo, tem um dos países com a maior proporção de parlamentares que são mulheres na região asiática. Então, isso é uma coisa muito positiva. Do outro lado, a gente vê que, por exemplo, em países como o Moçambique ou São Tomé e Príncipe, a gente tem uma grande proporção de mulheres, 70% de mulheres de idade entre 15 e 49 anos, que moram em favelas ou que não têm acesso a serviços de base como água limpa, sistemas de sanitação, casa, uma casa de modo durável e modos de sobrevivência que sejam sustentáveis. Também a gente vê, por exemplo, que essa questão da pobreza, na verdade, que é uma das grandes conclusões do relatório, não é própria só os países de língua portuguesa, mas, na verdade, a gente vê que, do modo global, a diferença entre homens e mulheres que vivem em pobreza é muito grande. Se o relatório estima que tem 4,4 milhões mais de mulheres a mais que vivem na situação de pobreza do que homens. É um número muito grande. E isso também se vê em países de língua portuguesa. Por exemplo, na Angola, tem mais de 80% de mulheres que vivem em pobreza que não receberam educação básica. Ou 60% de mulheres de idade de 15 a 49 anos vivem em favela.
Que não receberam educação básica significa que não sabem ler nem escrever?
É isso mesmo. Agora, o problema de educação continua a ser também, ao nível global também, essa situação de educação de qualidade para as mulheres continua sendo um problema. Se estima que 48,1% de meninas, por exemplo, na África, não receberam educação básica, não participaram da escola. Em comparação, tem só 44% de meninos que estão nessa situação. Então, são 4% a mais de meninas do que meninos que não têm acesso à educação básica.
Agora, para terminar, qual é o apelo que a diretoria executiva faz para os países, para os governos, tendo em vista que só tem mais 12 anos pela frente para que essa agenda seja cumprida ou possa ser cumprida?
Tem dois apelos nesse relatório que são importantes. O primeiro é a importância das políticas públicas. A situação que a gente está vendo hoje em dia para as mulheres não é uma situação que não pode se resolver. Tem muitas soluções. E um dos investimentos mais importantes são os investimentos que permitem as mulheres de passar menos tempo no trabalho doméstico, no trabalho de assistência à família, no trabalho de assistência às crianças, mas que possam liberar eles desse peso que, na verdade, é uma das questões fundamentais da desigualdade entre homens e mulheres é o trabalho doméstico e o trabalho de ajuda, de tomar conta da família, que as mulheres fazem que os homens não fazem. Para isso, precisa ter um investimento, por exemplo, em infraestrutura escolar, para as crianças poderem ir para a creche. Famílias, na verdade, não só as mulheres, as famílias têm acesso à infraestrutura que possa aliviar o trabalho doméstico. O segundo grande apelo desse relatório é de realmente olhar os dados além dos médias. O relatório explica que a pobreza está concentrada não só nas mulheres, mas também em mulheres que estão em certas situações onde elas experienciam várias formas de discriminação. As mulheres afrodescendentes, as mulheres idosas, as mulheres jovens, as mulheres em idade reprodutiva, as mulheres rurais, as mulheres que vivem em favela. São essas as mulheres que estão sofrendo mais essa situação. Então, os investimentos públicos têm que ser canalizados exatamente sobre essas populações que são as que sofrem mais.
Muito obrigada, então, Julião Pelô, falando conosco aqui na ONU News em português. Muito obrigada.
Obrigado a você.